já perceberam isso, né? Mas em lugar que tem moeda de troca, a gente vai. Em lugar que não tem moeda de troca, a gente não vai. Ponto final, né? Então, só isso. Então, o Wendel foi para mim em Cuiabá. Perguntei agora para a Cláudia. Cláudia, quando você foi lá mesmo? Ela, não, eu nunca fui. Ah, tá bom. Agora ela vai, né? Vou aproveitar enquanto é pobre ainda, porque depois que abrir qualificação para presidente, já vou ver minha agenda. Né? Quando a gente vira presidente, ele fala, vou ver minha agenda. Aí quando é da equipe de milionário que convida a gente, eles falam, vai só um dia. Isso é de cara, não precisa nem olhar. Quando fala, vou ver a agenda, é para falar que não tem data. Daí antes de olhar a agenda, eles falam, um dia só já está bom. Eu falo, mas não posso chegar um dia antes. Não, pode chegar na hora do almoço. Mas e o workshop? Não precisa fazer. Foi rápido. Um medo de... Eu tentei ainda olhar uns voos lá para chegar hoje. Não tem? Não tem. Eu que moro longe, não é você. E aí eu não dormi preocupado, né? Cadê o Ricardo? Eles foram me buscar. E com quem mais? Cadê o outro? Era lá. Meu jornalista, o Vinícius Miniatura. Vinícius Pouco.
Chegou ainda não. Chegou ainda não.
Falaram que ele é parecido com o Vinícius Pouco. Eu falei, só para comer ou para trabalhar, cidadão? É meio gordinho, né? Meio cheinho, né? Porque se for só para comer, não vai prestar não, essa porcaria. Mas se for para trabalhar... Quem se copia está em segundo mês de 30K, viu? Vai dar certo, né, Pera? Eles foram me buscar e... O que eu ia falar mesmo? Hã? Não. Ah, aí, Ricardo, não, Ricardo, ó, 8 horas da manhã, workshop. Eu falei, quem foi esse desgraçado que marcou esse horário? Foi o Wendel, ele já botou até o carro da Fórmula 1 no meu ouvido para ouvir o barulho da riqueza, da prosperidade. Aí eu falei, eu não vou 8 horas, eu tô fora. Ele falou, ó, marca 8, que ninguém vai chegar atrasado, porque falou, você é bravo. Eu falei, mentira. Sabe, o cara que chega aqui e for bravo, é porque ele é uma franguinha em casa. Todo vez que você vê um homem bravo no palco, é que ele tenta descontar o que a mulher faz com ele em casa. Em casa ele não manda nada, daí ele chega aqui descontando no supervisor. Ai, e daí eu fiquei com medo de não acordar e eu não dormi. Aí fiquei acordado direto. Davi Menezes é bravo aqui? É? Você não tem medo de falar isso aqui não, né? Quem é do grupo de Davi? Tem alguém? Isso você falou. Você é covarde, né? Ele é meu convidado VIP, que isso permite que eu vou contar que foi você que falou. Que em casa ele é uma franga. Tira a música, velho. Vou conversar. Mas tá chegando gente dele aí, eu vou perguntar daqui a meia hora. Porque lá no Davi não atrasa não, mas aqui eles vêm para atrasar, de propósito, né? Falar aqui, o meu general não está, né? O Davi mora aqui pertinho. Será que ele está em Fortaleza esse final de semana não? Queria fazer uma gravação aqui.
Está em workshop.
É, é mesmo? Tem alguém que sabe
disso? E hoje para onde?
Workshop deve ser hoje, né?
É? É. Se chegar alguém do grupo dele, vocês me avisam? Porque parece que tinha alguém ontem. Isso, depois então. Tem uma quem é do Davi? Você sabe se teve evento esse final de semana aqui com ele ou não? Hoje? O que vocês estão fazendo aqui? Hã? Você é doido, rapaz? Vai embora. O Davi estudou pelo menos umas 500 vezes mais do que eu. Tem nada que eu vou te passar aqui que você já não saiba. Hein, campeão, brincadeira. Depois você fala pra mim na hora do intervalo onde é que vai ser tudo. Eu vou pedir pra alguém lá fazer uma gravação pra mim. Obrigado, viu? Então vamos lá, pessoal. Quem são os novos supervisores dos últimos 90 dias? Tem alguém assim? Novos supervisores? Ok. Sejam bem-vindos aí, tá? E quem nunca participou de workshop para supervisor? É a primeira vez? Primeira vez? Ok. Muito bom. Tomara que seja bom para vocês. Diz que é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Vai ser comigo. Para de rir, Cláudia. Você é maliciosa, hein, Cláudia? Tá rindo? Olha só, pessoal, o que eu vou passar aqui, primeira coisa, eu não inventei nada. Segundo, nada é ideia minha. Terceiro, tudo foi copiado, ok? 100% do que saiu da minha boca foi copiado, menos as besteiras. Besteira é criação minha. Mas as coisas importantes, tudo foi copiado. A mesma escola que vocês estudam, eu estudo, que é Devalife. Então, tudo que eu aprendo aqui, eu vou filtrando, que eu vou absorvendo e colocando em prática, eu vou passando para frente, ok? Então, nada meu, nada. Não, em nenhum minuto fala assim, mas esse cara é inteligente, hein, porque você está sendo desonesto. Ok? Tudo foi copiado. Fechado? E você não precisa fazer nada do que eu vou te falar aqui hoje. Anota os pontos que são importantes, coisas que vocês acham que não vai de encontro com o que vocês vêm fazendo aqui, deleta, joga no lixo. Porque eu pego o avião hoje à noite, vou embora e eu nem lembro mais que vocês existem amanhã. Ok? De coração, não estou nem aí se vocês vão fazer ou não. Não muda um centavo no meu cheque. Estou falando a verdade. Quem sabe de verdade das necessidades de vocês são os líderes de vocês. E é o que eles vêm ensinando para vocês no dia a dia, que é o mais importante. O resto são só detalhes. Algumas coisas você pega e fala, nossa, se eu acrescentar isso ao que eu já estou fazendo, vai melhorar meu resultado. Vai melhorar meu negócio. Ok? Mas não muda nada. Toda mudança radical, ela não te leva para lugar bom. Ok? Você tem que ter uma espinha dorsal já. Você tem que ter uma direção. Você já tem que estar caminhando por um caminho correto. Ok? E depois é só ajuste de direção. Como um automóvel que já está na estrada certa, mas de repente você está indo para fora da estrada. Então a gente vem e ajusta um pouquinho a sua direção. Nada de mudança radical. Não existe nenhum workshop que supervisores não falam assim ou não pensam assim. Nossa, agora eu entendi esse negócio. Agora a ficha caiu. Não é? Só que daqui um mês tem outro workshop e ele fala, agora sim. Pensei que era naquele, mas esse aqui que eu entendi o negócio. E vocês vão perceber que todo mundo aqui que tem um ano de negócio ou mais, já sabe tudo o que precisa ser feito para ser grande na Herbalife. Só não é porque não coloca em prática o que já sabe. Você não deve aprender mais nada. Inclusive, aprender está te atrapalhando. Está claro isso? Você só é muita teoria e pouca prática. Só isso. O problema está 100% em você. Não existe mais nenhum workshop no mundo que você precise participar para você ser presidente da Herbalife. Depois de um ano participando de treinamento da Herbalife, se já não é presidente da Herbalife, não está com a base montada para ser presidente da Herbalife, o negócio é só com você agora. Não tem mais nada para se fazer. O ajuste é mental. Está claro isso? Essa conversa de que, nossa, agora a ficha caiu. Tudo que vai sair da minha boca, de uma maneira ou de outra, vocês já ouviram. Talvez explicado de uma forma diferente. Mas o final da história é tudo igual. Tudo bem? Todo lugar que eu viajo, as pessoas me pedem as mesmas coisas. Aqui não deu nem tempo de eu conversar com o pessoal aí. Mas normalmente as pessoas falam assim, tem muito supervisor que não tem compromisso, não tem disciplina, chega atrasado, acha que comprar convite de evento é gasto, não é? Tem que ficar implorando para o cara pegar os pacotes dos convites. E quando eles começam a me relatar os problemas, eu falo, isso nunca vai mudar. No planeta Terra, em todos os países do mundo é igual. Gente sem atitude tem em toda sala. Nunca vai mudar. Sempre no meio de cara bom, ele está rodeado de porcaria. Sempre. É um bom para 10 porcaria. Porque as porcarias gostam de ficar perto de gente forte. Mas depois que convive muito tempo com gente forte, ele se afasta de novo. Porque ele não aguenta. Sofre muito, dói muito. Ele é fraco demais, convive perto de gente forte demais, e aquilo é uma carga muito pesada para ele carregar. Daí ele se afasta. Não é? Então sempre vai ter porcaria dentro do nosso negócio. Então esse negócio de fazer workshop para ficar falando para o cara, precisa pegar convite, precisa disso, precisa daquilo, precisa jogar seu tempo no lixo. Porque quem presta já veio bom para esse negócio. E quem não presta dificilmente vai prestar. Está claro isso? Não é? Ô Cleves, como é que eu sei se eu presto ou não presto? Pela sua atitude e o seu comportamento. É a sua atitude e o seu comportamento que diz quem você é. Não é o que você diz de você que é o que é. Está claro isso? Normalmente o que você diz de você é mentiroso. Eu vou dar uma dica para quem não tem papel e caneta, anota. Nenhuma boa. De verdade, se você não anota, não muda nada do meu cheque de novo. Se puder, anota. Só se puder. Tá? Porque às vezes, gente, são assim... Eu não gosto nada de imposição. Ó, presta atenção em uma coisa. Imposição não funciona nem para criança. Imagina para adulto. Está claro isso? Então, quando você impõe as coisas, é quando você quer fazer na marra, na força. Não funciona. Não é? Líder que presta, ele inspira. Ele não exige nada. Ele inspira. Alguns fazem, outros não fazem. Está claro isso? Não? Então, é só um pedido. Se você pode, pega um papel, pega uma caneta, anota. Se é casal e só um está anotando, dica, anota os dois. Porque perder a mulher não tem problema nenhum. Tem um monte aí. Você vai arrumar, talvez perde uma, pega coisa melhor. Pega. Mas perder a mulher e ela levar o caderno embora, você está ferrado. Entendeu? Você está morto. Então não corra o risco de perder conhecimento. Porque o problema do mundo, ele não é financeiro. O problema do mundo é mental. Está claro isso? Eu já ganhei quase 6 milhões de reais na Herbalife. E não é a Herbalife que me pagou isso. É a minha mentalidade que me pagou isso. Tudo bem? O problema da humanidade é mental, não é financeiro. Quem já ouviu alguém dizer que se você pega o dinheiro do mundo e divide em partes iguais, depois de um ano o dinheiro volta para a mão de quem era dono dele? Já ouviram isso? Já ou não? Por quê? Porque pobre não é capaz de sustentar muito dinheiro. Ele só é capaz de sustentar o que a cabeça dele vale. A cabeça não vale nada, como é que vai sustentar muito dinheiro? Não é? Então, quando o pobre ganha na loteria, só serve para desgraçar a vida dele, para mais nada. Ele destrói a família, destrói as amizades que ele tem, destrói os seus princípios, destrói tudo. Porque pobre não adianta, não convive bem com dinheiro. O dinheiro odeia pobre. Não é? Então, se você tem aquele sentimento que você ganha dinheiro, mas nunca tem dinheiro, é porque você é pobre. O dinheiro odeia pobre. Ponto final. Não é? Então, a dica que eu te dou, nunca perca seu tempo enquanto pobre de ficar em fila de loteria. Vai jogar em Mega Sena. Está jogando o dinheiro que você não tem no lixo. Não é? Porque provavelmente você tem dívida para pagar. Então, mesmo que você tenha dinheiro na conta, ele não é seu. Deveria estar sendo direcionado para outra coisa, você está jogando. Não é? E 99% de quem joga é pobre ou rico? 99% é pobre. Não quer dizer que rico não joga, mas 99% é pobre. Porque o pobre, o sonho dele não é trabalhar para ficar rico, o sonho dele é só ficar rico. Não é? É só ficar rico. Não é trabalhar para ficar rico. Ok? Se você não anota, era a mesma coisa que você não estar aqui. Você jogou sua manhã no lixo. Você deveria ter ficado dormindo. Que é muito mais agradável do que me ouvir. Nada do que eu vou falar é para agradar vocês. De verdade, eu não estou nem aí para vocês. Também não vim aqui para brigar com ninguém. Eu tenho dois seguranças ali na porta. Olha lá. Estão rindo? Não é? Eu não vim aqui para brigar com ninguém, mas de verdade, eu não estou nem aí. Eu tenho muita gente para estar aí, para me preocupar, não é? E os seus líderes é que se preocupam com vocês, eu não. Se você não anota, está jogando seu tempo no lixo, ok? Mas é assim mesmo, tem gente que gosta de jogar tempo no lixo. Então joga tempo fora, joga tempo no lixo. Nenhum ser humano da face da Terra é capaz de gravar 1% do que ele só ouve depois de 30 dias. Não nasceu um ser humano no planeta Terra que é capaz de gravar 1% do que está ouvindo depois de 30 dias. Ou seja, está aqui, não está anotando, jogando tempo no lixo. Está claro isso? Se o seu esposo está anotando e você não está anotando, a cabeça dele é completamente diferente da sua. Até mesmo que se as duas fossem iguais, vocês não estavam juntos. Se a sua esposa está anotando e você não, cabeça dela completamente diferente da sua. Ok? Com certeza vocês estão juntos pelas diferenças também. Não é? Uma pessoa tem uma tendência de completar a outra. Não é? Você, quando você gosta de uma pessoa, é que você encontrou nela qualidades que às vezes faltam em você. E o ser humano não nasceu para viver sozinho, então eles buscam que se completarem. Não é? E aí quando começa a brigar é quando ele esquece o que te completou e começa a se concentrar no que não agrada, no que não gosta, né? Qualquer pessoa que se concentra no que ela não gosta do outro, ela vai se afastar do outro, porque ela só está enxergando o problema e não está enxergando mais qualidade. O fato é que a gente tem muito mais qualidade do que defeito, e a tendência natural do ser humano é um completar o outro. Não é? Por isso que a gente não consegue viver bem sozinho. Não é? O ser humano tem essa necessidade. Não são igual, por exemplo, os animais. Né? Tem animais que só convivem no período de reprodução. Depois cada um segue carreira solo. Né? Águia você nunca vê voando em duas. Sempre sozinha. Não é? Verdade ou não? Então, o ser humano não. O ser humano tem essa necessidade, essa carência de conviver uns com os outros. Ok? A minha história eu vou contar na parte da tarde, porque senão fica muito chato vocês ouvirem agora, depois ouvir de novo, né? E a gente perde bastante tempo. Mas a minha história ela aconteceu relativamente rápida na Herbalife. As qualificações foram rápidas, mas o ajuste mental foi lento. Não é? Eu tive um crescimento explosivo, mas depois eu caí e voltei para o nível mental que eu tinha. Não é? A sua mente, ela define o seu bolso. Não é o seu bolso que define a sua mente. Está claro isso? Bolso não define mentalidade. Dinheiro não constrói mente próspera. Mente próspera constrói dinheiro. Ok? Tem pessoas que falam, mas se eu ganhasse a quantidade de dinheiro que esse cara ganha, aí sim eu me comportaria assim. Não é. Se eu me comportasse da maneira que esse cara se comporta, aí sim eu ganharia 100 mil por mês. Está claro? É sempre o contrário do que nós achamos que é. Não é? Então, uma mente próspera constrói uma fortuna. Uma fortuna não constrói uma mente próspera. Não é? Você precisa valorizar isso. O Jim Rohn, ele fala, invista 90% do seu tempo em você e 10% do negócio, e você fará fortuna. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, esse homem está ficando velho, ele está ficando doido. É meio gagás, velho. E como é que pode alguém prosperar na vida investindo 90% na sua mentalidade e só 10% no trabalho? Esse cara é doido. Não é? Eu pensei, ou doido ou vagabundo. Eu odiava o Jim Rohn. Eu não vi com a cara do cidadão o tamanho da pobreza minha, da ignorância. Né? Não tem sentido um negócio desse. A cada ano que se passa, a cada dia que se passa, nós damos mais sentido para as coisas que saem da boca desse homem. Não é? Por quê? Porque de verdade, trabalhar muito, a maioria de nós trabalhamos a vida inteira muito. É ou não é? Nós crescemos em famílias humildes, a maioria das pessoas, porque o Brasil é pobre. Então, no geral, nós nascemos em família pobre. Um ou outro aqui que já veio de uma geração, que já nasceu em berço de ouro. Mas normal, quer ver? Quem nasceu em família pobre, que levanta a mão. Eu nasci super pobre em minha família. Olha aí, a maioria das pessoas. Ok? Então, a maioria das pessoas nasceram pobres. O que, que a gente entende? Não é? Que você, para sair da pobreza, tem que fazer o quê?
Trabalhar.
Não. Nós nunca pensamos nisso. Nós pensamos assim, quando, talvez inconsciente. Hoje consciente, mas na época inconsciente. Nós não trabalhávamos para ser bem-sucedido. Nós trabalhávamos para não passar fome. Os nossos pais trabalharam a vida inteira para pagar as contas. Para sobreviver. Nunca nossa geração passada trabalhou para ser rico. Em 90% dos casos até falavam. Mas o objetivo principal era manter a sobrevivência da família. Está claro isso? E você quer ver uma coisa? Quem é que os pais conseguiram isso? Dar pelo menos dignidade para a família. Pagar as contas. Pronto. Eles queriam isso para a sua vida e eles conseguiram isso. Só que a cada geração nova que chega... chega com uma mentalidade mais empreendedora, mais próspera, mais progressista. Por quê? Porque o nível de informação e o acesso à informação que nós temos hoje é 100 vezes mais do que os nossos pais tinham. Verdade ou não? Então hoje nós nos sentimos mais capazes e preparados do que os nossos pais. O meu pai me vê no palco, ele é guete da Herbalife, meu pai me vê e fala, não consigo acreditar num negócio desse. Entende? Ele fala, como é que pode ter saído de mim uma coisa dessa? Entende, irmão? Mas não tem nada a ver com ele. Com ele eu aprendi os princípios. Ser honesto, verdade ou não? Trabalhador, cumpridor da sua palavra, coisas, o alicerce mental veio dele. Agora, toda a influência para ter uma mentalidade empreendedora veio de outros lugares. Porque com o meu pai eu cresci vendo ele lutar pela sobrevivência. Está claro isso? E aí você acaba que você cresce, se o seu pai e sua mãe é o seu padrão mental, você cresce buscando a mesma coisa, a sobrevivência. Não é? Aí o que, que você faz? Você faz uma faculdade. Por quê? Porque você já quer ser melhor do que os seus pais. Às vezes a maioria dos pais que nem faculdade não tiveram. Um ou outro tiveram, mas quem é que tem pai e mãe que não fez faculdade? Olha, olha, olha para a sala, gente, olha. Estão entendendo ou não? Um ou outro não, já vem de uma geração que os pais estudaram mais. Mas a maioria nem faculdade não tiveram. Aí quando você tem acesso a uma universidade, o que que os seus pais já... Qual é o sintoma que aparece nos seus pais? De uma alegria absurda. Porque você mostra uma evolução, não é? De uma geração para outra. Fala, nossa, a maior alegria da minha vida é que eu estou podendo ajudar a formar meus filhos. Oportunidade cuja qual eu não tive. Não é assim? Não é? E naquele momento eles têm certeza absoluta que os filhos serão bem sucedidos. Porque agora eles têm nível superior. E como eu não tive, por isso eu mantive o meu padrão de vida médio baixo. Não é? Só que de verdade, há 20, 30 anos atrás, o diploma era uma garantia de sucesso. Hoje não quer dizer que não seja, tá? Porque tem pessoas que por concentrar os seus esforços em uma única área, acaba prosperando na vida. Mas não tem nada a ver com o diploma. Só que o diploma o induziu a concentrar as suas ações, as suas forças em uma única área. Não é? E quando você pega uma lupa e coloca no sol, e o seu objetivo é queimar esse papel, você só atinge o resultado se você não mexe a lupa. Tem sentido isso ou não? Se você mantém o foco, quanto mais focado, mais rápido você atinge o resultado. Então uma pessoa que ela se forma em odontologia, ela mantém o foco na onde? Na odontologia. Né? Entrando e saindo, se ela não desvia do seu foco, o que vai acontecer? Ela vai atingir um relativo sucesso na odontologia. Mas esse relativo sucesso, nós podemos estar falando de repente ganhar 5 mil por mês. E por que que isso já é considerado sucesso? Porque os pais ganhavam 1.500. Estão entendendo isso ou não? Já é evolução da espécie. Está claro? Hã? Normalmente, o diploma, a cada dia que se passa, é o maior responsável pelo fracasso na vida das pessoas. Por que isso? Porque a pessoa não aceita atuar em uma outra área. Ela fala, eu dediquei a minha vida inteira para conseguir isso. Agora vocês querem me tirar daqui? Não é? Então a pessoa só aceita prosperar naquela área que ela escolheu para a vida dela. Por quê? Porque a área que ela escolheu para a vida dela é a luz. Quando tenta mostrar uma outra coisa para ela, é como você apagar a luz da vida dela. É como você tirar ela da luz e conduzir ela para a escuridão. E o ser humano não nasceu para viver na escuridão. Está claro isso? Na nossa própria casa, que nós conhecemos todos os cômodos da casa, quando a luz se apaga, acaba a energia elétrica por um período, se você tem que sair do quarto para a cozinha, mesmo conhecendo sua casa como poucos, você anda assim, não anda? Com medo de bater nas coisas? É ou não é? Por quê? Porque a escuridão, ela nos passa uma insegurança, nos passa medo. O ser humano não nasceu para viver na escuridão. Está claro isso? Então imagina que eu sou médico. Aí você quer me tirar da medicina para falar para mim que agora eu vou montar um açougue. Você está querendo me tirar da luz e me levar para a escuridão. Quando alguém falar não para você em relação à Herbalife, põe isso na sua cabeça de uma vez por todas. A pessoa não está falando não para a Herbalife. Ela está falando não para qualquer coisa que tire ela da luz e leve para a escuridão. Está claro isso? Sim ou sim?
Sim.
Então, se você quer, faça um teste. Tira esses botões ridículos que vocês andam com no peito, essas bolachas grandes e feias, não é? E bota qualquer outra coisa pendurada aí. E chama as pessoas que vocês conhecem para qualquer outra atividade. Eles vão te falar não também. E os que vão te falar sim, não é para Herbalife que eles estão te falando sim. Eles estão já vivendo na escuridão e qualquer coisa que você oferecer é sim. Entende ou não? Quem acredita que está na luz, vai te falar não, não importa para que você ofereça. Quem entendeu que vive na escuridão, vai te falar sim, não importa para que seja. Então as pessoas falam, como o povo aí fora é burro, meu. Uma oportunidade igual a falar que a gente explica, 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 e o cara não entra na cabeça dele. Então explica qualquer outra coisa. Para você ver que não vai entrar também. Se a porta está trancada, você quer que entre de jeito? Arrombando a porta? Não tem jeito. Por imposição não funciona. Precisa ser por inspiração. Então, se a porta do negócio está fechada, quem sabe a porta do produto está aberta? Quem sabe convidar as pessoas para terem mais saúde, elas entendem que isso é mantê-las na luz com mais qualidade de vida. Aí agora sim elas querem te ouvir. Estão entendendo isso ou não? Então, qual é a melhor maneira de recrutar hoje? Cuidando bem das pessoas. Quando você cuida bem das pessoas, as pessoas começam o quê? A querer te ouvir mais. Porque ela vê que você se importa com ela e não com o dinheiro dela. Só que na teoria, todos os distribuidores de Herbalife já sabem disso. Na prática, nós ainda convivemos com um exército de pessoas que só está preocupado em tomar o dinheiro dos outros. E que são a maioria de vocês. Que é a maioria das pessoas que só está querendo cobrir as suas necessidades básicas. E que de verdade não está nem aí para os outros. Está claro isso ou não? Não é? Isso ainda é uma mentalidade derrotista. Quando você constrói uma mentalidade próspera e empreendedora, você de verdade, não importa a sua necessidade, você jamais vai fazer para o próximo algo que seja pensando primeiro em você. Sempre você vai fazer o que de verdade é importante para ele. Independente de quais sejam suas necessidades. Não, mas eu precisava vender 500 para esse cara. Porque hoje eu preciso vender 500. Essa é uma mentalidade errada. A mentalidade correta é, hoje eu vou cuidar dessa pessoa. E eu vou fazer de tudo para encontrar outra pessoa para cuidar. Está claro isso ou não? Não é? Então o seu objetivo deveria encontrar duas, seria encontrar duas ou três pessoas para levar produto. E não querer matar uma em função da sua necessidade. Tudo bem? Se a gente entende que o problema da humanidade é mental e não financeiro, não é? Tira da sua cabeça coisas que nós habitualmente falamos. Não é? As pessoas falam, o dia que eu ganhar 10 mil por mês, acabaram 100% dos meus problemas. Não é? Isso é uma bobagem. Isso é uma maneira errada de enxergar as coisas. Eu estou te falando, o problema da humanidade é mental. Está claro isso? Se a sua mentalidade é essa, essa que você tem hoje, te permite ganhar quanto por mês? Quanto você ganha hoje? Estão entendendo isso ou não? Se eu te dou 10 mil por mês, com essa mesma mentalidade, só vai desgraçar mais sua vida. Como é que pode o ser humano falar que crê em Deus? Como pode o ser humano declarar que crê em Deus e viver reclamando pelos seus resultados? Vocês já perceberam isso ou não? Você sabe que quem reclama pelos seus resultados, ele está dando uma demonstração de que não crê em Deus. Você está demonstrando, você está declarando para o mundo, eu não acredito que Deus existe. Ponto final. Cleverson, mas eu acho que você está errado. Mas o que você acha? E nada é a mesma coisa. Porque sua cabeça não presta para me avaliar. A minha cabeça presta para te avaliar. Está claro isso ou não? Não é? Salve algumas exceções aqui, que deve ter gente que ganha mais do que 100 mil por mês. Não, talvez fora da Herbalife. Eu sei que dentro da Herbalife me passaram um relatório que diz que aqui ainda não tem em Fortaleza. Não, né? Nunca viu. Vocês estão entendendo ou não? Então, no que se diz respeito à Herbalife, a minha cabeça presta para te avaliar. A sua não presta para me avaliar. Então, o que você acha de mim não vale nada. Ok? Eu nem gostaria de te ouvir. Se você fala, posso te dar um conselho? Eu falo, não. Pô, mas esse cara é prepotente. Não, eu não ouço quem tem mentalidade pior do que a minha. Ah, mas será que alguma coisa ele não pode te ensinar? Pode. Ficando quietinho, melhorando a mentalidade dele, superando a minha mentalidade, depois me ajuda. Eu estou louco para ter cara rico aqui, para eu vir aqui e eu sair daqui com mais coisa do que eu trouxe. Está claro? Não é? Por enquanto eu venho com a mala cheia e volto com a mala vazia. Eu gostaria de vir aqui só trocar. Está claro isso, gente? Não é? Por que que eu levo alguém na minha cidade? Para capacitar meu grupo. Porque eu acredito que aquela pessoa tem uma mentalidade mais preparada do que todas as pessoas do meu grupo, ou de 98% delas. Está claro isso? Eu não levo gente que não tem o que deixar lá. Eu não faço graça. Tem uma pessoa que não posso nem falar o que ela é na Herbalife, falou, mas esse cara nunca me chamou para Cuiabá. Eu falei, você não tem nada que acrescenta para mim, vou te chamar para quê? Ele falou, eu vou de graça para você. Eu falei, você é mais porcaria ainda. Não é? Você vai sair caríssimo vindo de graça aqui. Não é? Porque o ser humano é um produto meio que vivo. Vou deixar meu grupo conviver com você, vai estragar a qualidade deles. Então só leva a gente que presta lá. Ok? Se você compreender que o desafio é mental e não financeiro, você muda a direção da sua vida. Se você muda a direção da sua vida, você muda seu destino. Está claro, gente? Não é? Quem foi me buscar no aeroporto viu eu com 30 livros. Eu estava no aeroporto em Brasília e eu vi lá uma promoção de livros. Então era do Augusto Cury. É, compre 3 livros por R$49. Eu ia comprar todos. Era uma pilha assim, ó. Mas não tinha como vir para cá com eles. Aí eu comprei 10 jogos, 30 livros, um peso desgramado na sacola, e falei para a moça. Falei, lá em Fortaleza eu vou conseguir despachar isso. Daí eu venho aqui, eu vou comprar mais 100 livros seu. Já deixa aí para mim, já. Você quer que eu pague agora? Não, eu não posso receber sem você levar. Então, pronto, faço outra conexão aqui amanhã, já vou mais 100. Não é? Agora, por que isso? Porque eu acredito que um livro por R$49 dividido por 3, nós estamos falando o quê? R$49,90, na verdade. R$16,50 cada livro, mais ou menos. Você imagina um livro que se tornou best-seller por R$16,00 e nós estamos falando que é o quê? Um lanche no McDonald's custa quanto? Não é? E tem gente que dá mais valor para o lanche. Não é verdade? Olha que maluquice. Uma pessoa extremamente bem-sucedida, ela vive 40, 50 anos da vida, constrói sucesso e cria uma obra, um livro. Aí você olha o livro lá, R$16,90. 1 milhão de pobres passando pela vida e fingindo que nem vê. 1 milhão de pobres passando pela vida, pelo livro não vê. Não é? Os que você vê em volta do livro, não precisa perguntar. Intelectualmente falando, são as pessoas mais desenvolvidas. Estão entendendo ou não?
Sim.
Não é? Normalmente, quando nós vamos para o shopping, nós vamos para a praça de alimentação ou para a livraria? Normalmente. Não precisa ninguém se fazer de santo aqui, não. Eu sou ser humano como outro qualquer. Só que eu aprendi ao longo desses 10 anos coisas na Herbalife que lá fora eu não aprendia. Que eu não dava valor. Está claro isso, não? Não é? Então, normalmente você vê no shopping livrarias lotadas ou praça de alimentação lotadas? Verdade ou não? Não é? Então, você começa a entender quais são os valores que as pessoas dão para as coisas. Elas acham normal ir comer uma pizza, gastar 50, 60, 70, 80 reais, mas elas acham um absurdo ir lá numa livraria e uma vez por mês comprar 3 livros para você investir na sua mentalidade. Não é? E é por isso que o Brasil é um dos países menos empreendedores do mundo. Porque o brasileiro não dá valor no quê? No conhecimento. Ah, Cleves, mas está melhorando. Mas o está melhorando é que quando você sai do inferno, para qualquer lugar que vai é bom. Entendeu? Nós vivíamos no extremo da ignorância. Ah, agora está tendo uma evolução. Claro que não tem mais para onde ir. Não é? Então o desafio é mental. Bota isso na sua cabeça. Ô Cleves, o que, que me separa de ser presidente da Herbalife? A sua mentalidade. Ponto final. Porque trabalhador todo mundo é. Você não deveria acreditar que quem virou presidente trabalha muito mais do que você. Eu nunca na minha vida acordei 7 horas da manhã, 3 dias seguidos. Depois que entrei na Herbalife. Quem aqui acordou pelo menos 3 dias seguidos, 7 horas da manhã? Levanta a mão. Vocês talvez trabalham mais do que eu.
E como melhorar minha mentalidade?
Estou explicando aqui. Vai? Não, estamos indo, né? Estamos desenvolvendo esse assunto, né? Vocês estão entendendo ou não? Cara, o Cleverson é muito trabalhador. Mentira! Mentira que a gente falou isso, é mentiroso. Eu acordo 12h, 1h, quase todos os dias. É impossível falar comigo de manhã. Nenhuma pessoa do meu grupo fala comigo de manhã. Não importa o que está acontecendo. Tem o cara mais forte do planeta Terra que entrar no seu grupo. Manda ele procurar o professor Davi Menezes, que acorda cedo. Eu não. Entra com qualquer outro grupo, não comigo. Ah, mas o cara é muito bom, só te atende 8. Se ele prestasse, me atendia depois do almoço. Um dia um rapaz ficou bravo porque eu falei que eu acordava tarde. Aí ele falou assim, um cara super religioso, não que eu não seja, mas ele era assim, extremista. E ele falou assim, você sabia que o maná era distribuído nas primeiras horas do dia e quem se alimentava do maná é que era próspero na vida? Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Aí eu perguntei para ele, quanto você ganhou no mês passado? Ele, 1.800. Falei, mudaram o horário do maná e não te avisaram. Pode ler a Bíblia de novo lá, mudaram o horário. Porque não é possível você vir me falar uma besteira dessa. Quem já ouviu um ditado que diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga? E você acredita nisso? Os homens mais ricos do mundo têm suas empresas e os funcionários não têm horário para trabalhar. Trabalha a hora que quer. Eles não querem horas de trabalho, eles querem produtividade. Está claro isso ou não? Um presidente da Herbalife chegou em mim, na minha sala, no meu evento em Cuiabá, e falou assim, ô Cleves, você não acha que você está muito vagabundo não acordando meio-dia? Eu falei, eu acordo meio-dia para ver se você me alcança. Nunca mais acho que esse cara vai brincar com ninguém que acorda tarde. Não é? Porque o segredo não está em trabalhar muito, gente. O segredo está em arrumar sua mentalidade. Vai dar uma falta no EBS da segunda de manhã. Todo mundo na livraria e os clientes estão querendo copo, não, meu amigo, meu negócio é mentalidade. Nada de radicalismo, né? Mas o fato é que essa é a realidade. Eu poderia ficar falando nas próximas, a próxima uma hora com vocês só sobre isso. Já está bom demais. Porque ficar despejando 1 milhão de coisas na cabeça de vocês já está sendo despejado ao longo do tempo. Não é? E o segredo é você aprender algo, absorver, colocar em prática e impactar isso no seu futuro, na sua vida. Não é? Sem oba-oba. Como é que você entende que o problema é mental e não financeiro das pessoas? Quem já ouviu o CD de mentalidade? mas já ouviu mesmo, não é? Em qual momento, naquele momento que o CD de mentalidade fala, gaveta do importante versus a gaveta do não importante. Através desse exemplo, você entende como é que é a mentalidade de 99% da população. E o problema mais grave é que você identifica que 99% da população está doente mentalmente, mas você acredita que você não faz parte desse grupo. Que é o mais grave de todos. Você está doente mentalmente e você ataca os outros. Você acha que os outros têm problema. Esse é o pior. A pior pessoa que tem dentro dessa sala é aquela que quando o palestrante fala, ela lembra do amigo, falou, agora ele está ouvindo, é para ele. Essa é a pior espécie. Porque ela tem todas as suas debilidades mentais e ela acredita que o problema está em você. Não é? Quando você fala de disciplina no horário, ela sabe de um amigo dela aqui dentro que sempre chega atrasado. Aí naquele momento ela lembra da pessoa. Em vez dela pensar em quais são as áreas que ela precisa evoluir, ela se concentra em cuidar da vida dos outros. Não é? Por que tem gente que nunca dá certo na vida? Porque ela se dedica a cuidar da vida dos outros. E por que tem gente que dá certo na vida? Porque tem uma multidão de gente cuidando da vida dele. Uma vida sendo cuidada por muita gente não tem como dar errado. Não é? Eu quebrei na minha loja de moto, vocês vão ver à tarde um pouco da minha história, e aí todos os meus amigos que andavam com moto em Cuiabá falavam, oh, aquele da Leve é idiota, né? Quebrou na Moto Brasil, agora entrou nessa porcaria de Herbalife. Era tanta gente falando de mim, cuidando de mim, que rapidinho eu dei certo. Eles continuam cuidando da vida dos outros. É bom ter empregado de graça que cuida da vida da gente, né? Eles não cobram nada por isso, olha que coisa boa. Claro. Claro, no fundo eles se preocupam com a gente. Não é? Então o pobre ele se mantém na miséria por isso. Ele dedica a parte importante da vida dele, que era para melhorar a cabeça dele e cuidar da vida dos outros. Né? Então quando você pega o exemplo do CD de mentalidade, da gaveta do importante versus a gaveta do não importante, o que a gente entende? Por exemplo, normalmente, no workshop para supervisor, levanta a mão para me ajudar quem acha que isso procede. Normalmente, não importa quem seja o palestrante, essa sala que estava aqui hoje às 8 horas, todas essas pessoas chegam 8 horas, quando marca 8 horas, quem acha que não, levanta a mão. Olha para o lado de vocês. E sabe por que muitos são convictos? Porque ele entende dele. Não é? E o que te leva a crer que vindo no horário no meu, ou quando é o Vinícius, ou quando é o professor Davi Menezes, que tem algumas pessoas que promovem mais, né? O que te leva a acreditar que participando de algo que você acredita que presta muito mais do que os outros, só que uma vez a cada 90 dias você vai ser alguém que presta na vida? O que te faz acreditar que indo para a academia malhar, uma vez a cada 90 dias você vai ter corpo definido e músculos? O que te faz acreditar que malhando o seu cérebro, uma vez que presta a cada 90 dias, vai fazer ter uma mentalidade que presta? Então você deveria dar valor a conhecimento, não importa de quem vem. Está claro isso? Desde que seja conhecimento, que vai acrescentar valor na sua vida. Qual é a diferença de alguém que chega para alguém que não chega? Eu, Cleverson, não importava quem era promovido. Tanto faz. Eu acredito que o meu líder, na época, minha liderança, se convidou alguém, esse alguém tem algo para acrescentar. E que a minha liderança tem uma cabeça melhor do que a minha no negócio da Herbalife, para avaliar quem vem e quem não vem, quem fala e quem não fala. E que se eles escolheram aquela pessoa vai acrescentar valor na nossa vida. Então eu deveria chegar no horário. Estão entendendo isso ou não? Não é? Então sempre eu tive um negócio chamado disciplina. Não importa quem seja, eu estou com o meu caderno, com a minha caneta e eu estou tomando notas. Já pensou se fosse o contrário? Imagina que a promoção seria o seguinte. Que hoje estaria um membro da equipe mundial, não desmerecendo quem é a equipe mundial, mas é porque ainda é um nível intermediário, ok? Um membro da equipe mundial fazendo workshop para supervisores, para vocês. Ia começar às 7 horas da manhã. Fala a verdade para mim. Quantas pessoas teriam na sala? 7 da manhã. Quantas? Agora, você já pensou promover isso? E chegar aqui 7 da manhã, tá eu, Davi e Vinícius Fogo junto? Hã? E trancar a porta? E ficar das 7 às 10, com três pessoas de características diferentes, mas cada um tendo algo a acrescentar, não é? Dando treinamento para 3 pessoas, para 5 pessoas. E a hora que abre a porta às 10, sai às 5, dizendo que vai ficar rica, bilionária, trader da área, e aquela multidão lá fora, falando, o que que esses dev mentais aprenderam com esse equipe mundial, hein? Aí entra, tá os três aqui na frente. Como é que vocês ficariam? Estão entendendo, irmão? Você nunca sabe quem é. Você nunca sabe de verdade quem é quem. Se uma liderança minha, ela promoveu um distribuidor para me treinar, eu sou o primeiro a chegar. Eu não quero saber, eu confio no meu líder. Quem não confia no líder está seguindo ele para quê? Está no lugar errado. Você está na guerra, o general fala atira. Você vai perguntar por quê, general? Até você perguntar por quê, já levou 1.000 tiros, meu amigo. General não se pergunta, se obedece, ponto final. Comandante se obedece. A obediência é uma das principais características para se ter sucesso na vida. Aqui não é aquele cara metido a entender mais do que os outros que cresce. É quem obedece que cresce. Cara, mas não gostei desse cara. Eu não vou mudar a sua vida, meu amigo. Não é gostando de mim que vai cair dinheiro na sua conta. Você pode me odiar, pega uma fotografia minha, põe uma macumba com ela. Olha para ela todo dia e fala, odeio esse cara, tenho nojo desse cara. Não diminui meu cheque em 1 centavo. E quanto mais ignorante a pessoa, mais soco. Vocês já perceberam que quem mais brilha no burro é pobre? Gente de sucesso discute, debate em ponto de vista diferente, mas no final da discussão cada um pega a sua Ferrari e vai para casa. Pobre, você fala uma coisa que não gosta, ele já quer te bater. Porque quando falta conhecimento, sobra ignorância. Está claro isso? Então os machões, escreve, você pode bater em quem você quiser, mas sucesso não vai chegar na sua vida, machão. Tem ignorância demais dentro de você para sobrar espaço para pôr coisas que vai te fazer ter uma mente próspera. Entende? Vocês já perceberam que quanto maior o nível intelectual de uma pessoa, mais agradável é o relacionamento entre a família dele, mais respeito ele tem com seus filhos. Verdade ou não? É só pobre que bate em filho, sabia disso? Não, gente, não se ofenda. Eu não estou aqui dizendo que pobre não presta. Tem exceção da regra. Mas exceção da regra não serve como referência. Eu estou te dizendo que de uma forma geral, quando falta conhecimento, sobra soco. Porque gente que é esclarecida não bate em criança. Educa a criança com conversa. Líder lidera pelo exemplo. Você não consegue liderar seus filhos, você acha que você vai liderar alguém que presta aqui fora? Ah, mas esse menino é um capeta. Não tem jeito, capeta não. Ele não tem a boa referência dentro de casa. Porque meus filhos não são capeta. O maior presente de Deus, você fala que é capeta? Não é? Não existe ninguém no mundo mais preparado para te ensinar e te treinar e te capacitar do que seus filhos. Não nasceu pessoa mais preparada para te ensinar a ser um ser humano melhor do que as suas crianças. Quem aqui tem filho pequenininho e fala, eu não sei de onde é que ele tira um negócio dele da cabeça. Como é que pode ter tanta inteligência? Já aconteceu isso ou não? Você se surpreende com isso? Não é? Um dia eu estou no meu escritório, minha esposa dentro de casa. Minha casa é grande, tem um escritório na minha casa e outro no centro da cidade. Mas eu fico muito na minha casa. E aí as meninas que trabalham lá em casa tinham já ido embora, E eu gritei para chamar a minha esposa. Interfone, alguma coisa estava tocando, e eu gritei. O meu filho foi lá no meu escritório, tem 5 anos de idade. Sabe o que ele falou para mim? Papai, não precisa gritar com a mãe. A mamãe não é surda. Que moleque filho de uma mãe. Eu não consegui mais gritar com a Alessandra depois disso, porque eu não gritei brigando, entendeu? Eu gritei tipo para ela ouvir que ela estava tomando banho. Então. Aí ele foi lá e falou, mamãe, o papai está gritando com você, mas ele não está brigando. É porque estão apertando o interfone. Esse guri tem é estranho, parece que não é filho meu não. Mas não é. É que as crianças, elas têm um nível de informação 200 vezes mais do que a gente. Nós tivemos 100, 200 vezes mais do que os nossos pais, e hoje elas têm muito mais do que nós. Meu filho de 5 anos entra no iPad, baixa jogo, digita uma senha que é J maiúsculo OCQ9400. E ativa o cartão de crédito para baixar jogo pago. Sabe qual é pago e qual não? Estou falando sério. Eu com 5 anos de idade, 5 anos de idade não sabia nem ligar a televisão. Eles sabem coisas que é um absurdo. Então essas crianças vêm mais preparadas. Quando o pai não se prepara para educar esse tipo de gente, ele se torna um fracasso. Não é verdade, irmão? Então nós precisamos liderar o ambiente que a gente convive. E líder lidera por inspiração, não por imposição. Você nunca vai ter um filho que presta na vida se você impor as coisas. Tem dois tipos de líder no mundo. Deus, Jesus Cristo e o diabo. Você pode ser uma imitação do diabo ou uma imitação de Jesus. Jesus conseguiu milhões, bilhões de seguidores no mundo, inspirando as pessoas a seguir seus passos. O diabo também tem seguidores, mas tudo por imposição. É como você pegar uma mesa de vidro, jogar uma macarronada cheia de molho, uma macarronada quente no vidro. O que vai acontecer com o macarrão? Não vai espalhar um para cada canto assim? Imagina jogar uma macarronada em uma mesa de vidro. Não vai espalhar tudo? O diabo, ele chega atrás do macarrão e empurra o macarrão. Quanto mais você empurra, mais espalha para os lados, verdade ou não? Jesus vai na frente da mesa, pega na pontinha do macarrão e fala, vem comigo. E ele vai arrumando, um por um. Quando vê, está tudo alinhadinho. Está claro isso? Líder lidera por inspiração, não por imposição. E ninguém está na Herbalife pela Herbalife. Você nunca gostou da Herbalife. Talvez hoje você ache que gosta da Herbalife, mas nós não gostamos da Herbalife. Nós gostamos do ambiente em que nós vivemos. Se você não gosta do ambiente que você vive, você vai embora. Tem sentido o que eu estou falando ou não? Se uma mulher faz Herbalife sozinha e o marido não faz, ele não apoia, mas o dia que ele vem aqui, ele identifica que isso aqui não é sério, não é um ambiente agradável para se viver, não é um ambiente familiar, não é um ambiente honesto, o que ele faz? Você não vai mais trabalhar nessa porcaria. Ele não está avaliando mais Herbalife, ele está avaliando as pessoas, o ambiente em que nós vivemos. Está claro isso ou não? Então você é o responsável por criar um ambiente de mais qualidade aqui dentro. Quando as suas pessoas vão embora, se você pergunta para mim, Cleves, por que as pessoas do meu grupo não ficam? Porque você não presta. Só por isso. Se você quer uma resposta que te agrada, eu falo, porque as pessoas são assim. Porque é assim mesmo, de cada 10 fica um. Não, a resposta verdadeira é, você não presta. Você não é capaz de inspirar as pessoas a conviver próximas de você. Porque você não é líder porcaria nenhuma. Você mal e porcamente serve para ser um liderado. E como que eu vou crescer o dia que você melhorar sua qualidade como líder, servidor, para que as pessoas gostem de ficar com você? Por que tem filho que foge de casa? Por quê? Se já aconteceu com alguém de vocês, não se ofenda não, gente. eu já errei milhões de vezes na vida, vou seguir errando. Vocês já erraram milhões de vezes na vida, vocês vão seguir errando. Eu não estou aqui só para te dar chicotada. Mas é melhor eu pegar um avião, sair de Cuiabá, vir para cá. Eles estão gastando uma grana comigo. Compraram passagem agora, final do ano, é muito mais caro para cá. Muito mais caro. É tipo 2-3 vezes mais do que aqui. Estão entendendo ou não? Gasta dinheiro para me trazer aqui. Eu só vou falar aqui 2 horinhas, mais 1 horinha tarde. Para ouvir uma pessoa 3 horas, eles vão gastar 4 mil. Estão entendendo isso ou não? Não é? Então, eu não venho aqui para te agradar. Eu venho aqui para te deixar coisas que vai acrescentar valor na sua vida. Mas imagina um filho que foge de casa. Ele foge por quê? Porque ele sempre odiou aquele meio. Porque filho que ama o meio que vive, ele tem problema até para casar. Porque não quer sair de casa. É sério. Quantos que casaram aqui, às vezes, para ir embora de casa? Nem gostava muito das pessoas. Brincadeira, não. Vocês já eram meio velhos, já, né, Cláudio? Vocês dois, né, quando se encontraram, né? Já tinha uns 20 e poucos anos, né? Bom, você quase foi para cadeia, né? Você tem uma criança, né, para criar. Tudo que você for fazer na vida, você tem que fazer a seguinte análise. Isso que eu estou escolhendo para a minha vida, é gaveta de importante ou de não importante? Você tem que ter essa sabedoria, não é? Então, por exemplo, desde as coisas mais simples. Você vai para o shopping passear. E aí você olha uma coisa escrita na vitrine, promoção. O que acontece quando você vê promoção? Você para. Não para para ver? Hã? Aí, por impulso, a gente pode acabar comprando, verdade ou não? Você foi para passear, você não foi para fazer compra. Suas condições financeiras não te permitiam ir para o shopping fazer compra, talvez. Mas a tal da promoção física a gente, né? O brasileiro ouve, vê a palavra promoção e fica doido. Aí você entra e compra um sapato que você não precisava. Se antes de você agir por impulso, você fala, realmente, será que eu preciso desse sapato? Mesmo que está barato. Eu já tenho 10 pares de sapato. Ou 5 pares de sapato. Só tenho 2 pés. Entende? Por que que pobre não sai da miséria? Ele vê um caminhão vendendo morango. Aquelas caixinhas de morango. Aí está assim, ó. R$6. 2 por 10. O que que ele faz? 2, mesmo que vá apodrecer uma caixa em casa. Ele compra porque 2 é mais barato do que 1. Não, 2 é mais caro do que 1. 1 são 6, 2 são 10. Você não ganhou mais morango, você jogou R$4 no lixo. Está claro isso ou não? Não é? Então a pessoa mais humilde, ela se deixa trair o tempo todo. Promoção. Quando você vai numa loja, o sapato era R$300. Agora tem uma promoção lá, R$100. Em vez de você comprar o sapato, você tinha que pegar nojo da loja. Fala, filho da mãe, esses ladrões safados. Quer dizer que eu já paguei R$300 num sapato, que eles vendendo por 100 e ainda estão ganhando dinheiro? Porque loja de rico não tem promoção, só loja de pobre que tem. Vai na Montblanc comprar caneta para ver se tem promoção. Não? O que é isso? Ah, na Apple. Vai lá. Vai. Vai lá comprar uma bolsa da Prada. Vai lá as mulheres comprar uma bolsa da Prada. Da Louis Vuitton. Fala, se eu comprar 2, você me dá? Aí já vai feio com você já. Já manda a faxineira te atender. Entendeu? Loja de rico não tem promoção. Sabe por quê? Porque não pode mentir para rico. Porque rico nunca mais pisa lá dentro. O cara não ficou rico e ficou trouxa. Ele só é bem sucedido porque tem uma mentalidade próspera. Não adianta vir com pegadinha de promoção. Falar, meu amigo, quando a esmola é demais, Santos confia, está errado esse negócio. Entendeu ou não? Agora, escreve promoção para pobre para você ver o que acontece. Entende? Quando inaugura uma loja nova na cidade, uma loja famosa. Por exemplo, lá em Cuiabá inaugurou a Havan. Alguém já viajou para o sul do Brasil e viu loja chamada Havan? São lojas gigantescas, que tem tudo que você sonhar dentro. Talvez tenha coisa parecida aqui. Loja que tem de tudo, panela, roupa. Fala o nome de uma loja assim que é parecida com isso. É a Havan, mais amplo ainda, o leque de coisas.
Walmart.
É mais um Walmart, um extra da vida. Mas é mais ainda. É uma loucura. Eles gastaram 27 milhões de reais para abrir uma loja lá, em Cuiabá. É a 28ª loja deles. Gente, vocês não têm noção. No dia que inaugura a loja, a loja abriria das 10 da manhã às 22 horas, às 10 da noite. Era 4 da madrugada, tinha congestionamento para entrar na loja. Sabe fazendo o quê? Gastando dinheiro que não podia gastar. Pobre é por impulso. As pessoas de mais sucesso também querem ir naquela loja. Mas elas falam assim, vamos deixar passar essa febre de inauguração. Não é assim? Né? Entendeu? Vamos deixar esse... Deixa os trouxas aí pagar os 27 milhões aí que eles investiram aí para abrir a loja. Mas para frente não vamos. Não existia essa loja na minha vida. Quem tem que esperar mais um mês? Estão entendendo? Mas o pobre, ele quer contar para os outros que ele estava lá no primeiro dia. Aí ele vê aquela muvuca, aquele alvoroço de gente. Aí ele fala, que deve ser barato, porque tem tanta gente aqui para comprar. Aí se lasca todo. Fila para fazer cartão de crediário, vocês não imaginam o tamanho que dava. Estão entendendo, gente? Então, a chave que você precisa conduzir para a sua vida aqui para sempre. Fala assim, ó, tudo que eu quero construir na minha vida, a minha mente é que define. Tá? Tudo. Ah, mas perder peso é difícil. Com a Herbalife é mais fácil. Com a Herbalife não é nada mais fácil. Se a sua mentalidade melhora, você entende que perder peso é importante para a sua saúde, e você dá o comando e o corpo executa. Está claro isso ou não? Com ou sem Herbalife? Se for com Herbalife, melhor. Não é? Tem gente que está na Herbalife faz 10 anos e é gordo ainda. Tem um monte de magro aí fora que nunca tomou um shake na vida e é magro. Por quê? Porque é mental. Ah, mas eu não consigo. Com essa mentalidade, não. Mas se você mudar a mentalidade, você consegue. E não tem mal nenhum em você ter a humildade para aceitar que a sua cabeça está estragada de um monte de área da vida. Porque você só melhora quando você assume. Está claro isso, gente? Você não melhora se você não assume. Eu perguntei em uma palestra. Eu fui o convidado de um super meeting, só que chama Mini Extravaganza em Florianópolis. E eu perguntei lá, tinha 1.000 e poucos supervisores. Quem aqui gostaria? No mês passado eu ganhei 109 mil e alguma coisa de reais. Mas naquele dia eu tinha ganho acho que 102 mil. Quem aqui gostaria de pegar o meu PIN de presidente? É seu, vou colocar no seu peito. E a partir do mês que vem os 102 mil cair na sua conta. O que vocês acham que foi a resposta? Quantos que vocês acham que levantaram a mão? Quase que 100%. Aí eu falei, o primeiro que chegar no palco eu dou o PIN e o cheque. Uma confusão, um arrastando o outro, um dando rasteira no outro, uma briga maluca. Aí uma mulher que estava mais na frente chegou. Foi ok, peguei o PIN, dei para ela, grande salve de palmas, nova membro da equipe internacional de presidentes. E agora nós temos 3 horas de treinamento com o Cleverson da Leco, mas o Cleverson não existe mais. Agora é a Dona Maria. Toma aqui, Dona Maria. Pode começar o treinamento. Tem 1.000 pessoas querendo ouvir uma mentalidade de 100 mil por mês. Pode começar a falar. Pensa numa mulher que me devolveu o PIN e o cheque numa coisa absurda. Então qual que é a chave do negócio, gente? Não é dinheiro. Está claro isso ou não? Não é? Cleves, como você ganha 100? Eu ajustei minha cabeça para ganhar 100. E quando você vai ganhar 200? Eu digo, arruma minha cabeça. Minha cabeça está estragada para 200. Ela está arrumada para 100. Está claro isso ou não? Quando você vai virar 20, cara? O dia que eu arrumo a minha cabeça. A minha cabeça está podre, eu só fui até 15. Estão entendendo ou não? Daqui não avança mais. Ou eu vou me melhorar, ou vou ficar aqui pro resto da vida. E para alguns está bom. Tem gente que já não quer mais se melhorar. Tem gente que está no pindiguete e acha que já está bom. Não é? O cara é masoquista, veio no mundo só para sofrer. Aí está aí, guete. Entendeu? Os guetes estão rindo. Não, mas é verdade. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas é de muita gente aí no Brasil. Entende? Por quê? Porque os caras começam a vir para o palco para palestrar e daí vira professor e esquece ser aluno. Essa é a maior armadilha que tem dentro do nosso negócio. Começa a ensinar e esquece de aprender. Não é? Tudo que sai da boca é lindo, só que vocês não usam nem para a vida de vocês. Reis da teoria. E essa é a maior armadilha que tem, pindiguete. Pindiguete não é uma punição. Eu te aconselho vocês terem como uma meta de vida não ser presidente da Herbalife. Ser guete. Porque uma vez que você vira guete, você rompeu a barreira mais importante dentro da sua trajetória de Herbalife. Porque uma vez que você aprendeu a ser guete, você pode ser qualquer coisa que você quiser na Herbalife. É só você repetir isso mais uma vez. Ok? Então, só para passar para um outro ponto, tudo que você vai fazer na vida, pergunta para você, isso é importante ou não importante? Não é? Por exemplo, hoje é a última corrida da Fórmula 1. O Endo vai estar lá, né? Mas o Vinícius Coupe chamou, tem que ir. Se o Vinícius falar, Clécio, tem titica de galinha para comer aqui, eu falei, para mim, você já fala logo. E eu faço. Para mim, o Vinícius é o maior gênio que tem na Herbalife do Brasil. Ele me liga no final do mês e ele fala assim para mim, ó, Cléber, estou te mandando um e-mail. Quem não ouvia CD do Vinícius aqui tem só merda na cabeça, não tem mais nada que presta na sua cabeça. Você deve sair da Herbalife. Sai e entre nesses marcos picaretas que tem aí fora. Você merece entrar nesse grupo de gente safada e devotista. É, o Vinícius Coco me liga no último dia do mês e fala assim para mim, ó. Cleverson, eu estou te mandando um e-mail, tem como você me ensinar a calcular roll-up? Eu estou achando que esse cara está de brincadeira comigo. Ô Vinícius, é o Vinícius Coco que está falando? É, pera! É, rapaz! Ô Vinícius, você está perguntando para mim se tem como eu te ensinar a calcular roll-up? Você está falando sério? Ô, fera, você acha que eu ia brincar com você, fera? Tá bom. Então manda aí, Vinícius. Aí mandou daquele cara que é do grupo dele lá, o Almir, São Paulo. Você conhece o Almir? Almir, esse cara que abriu a qualificação para milionário? Eu calculei o roll-up dele para ver se ia dar ou não. O cara, ele é guete, mas ele tem até 19ª linha de supervisor que produz. Ele é um guete que já tem um tempo de erva lá e... É assim, um produz 200 pontos, outro 500, outro 800, outro 1.500, e vai uma matemática, nem o Bisword já acerta às vezes. E aí, eu achando que era moleza, falei, esse Vinícius é burro, hein, rapaz? Quando ele me manda a tripa para calcular, eu falei, você não ia ter essa humildade toda para vir falar com ele, se não fosse uma equação tão complicada como essa. Mas brincadeira da parte, o Vinícius é meio ruim de calcular rolar. Aí eu estou lá fazendo os cálculos com ele. Eu falo, mas certeza, fera, que dá esses pontos, esse aí pode contar que ele pega. Mas para direito, porque se faltar uns pontinhos aí, está aberto nos Estados Unidos, ainda dá para comprar lá para. Não vamos deixar o cara perder. Pode, certeza. Se ele perder, eu trabalho um ano de graça para ele. É esse os pontos. Aí beleza. O cara abriu milionário. E eu tô lá, né? Tudo orgulhoso, né? Rapaz, você vê, né? Vinícius, o cara 20 anos, não sabe calcular rolado, né? Passa mais 6 dias, o Vinícius me liga. Ô, fera, obrigado, cara. O que foi? Eu abri 30K. Como assim, Vinícius? Cara, você me fez aquelas contas lá, eu entendi tudo e depois eu já formulei de um outro cara meu lá que faltava um pouco também. Ele abriu milionário também. E quando eu vi uma outra baixa, abriu também. Falei, você abriu 30? Abriu. Por que você gosta de diminuir as pessoas desse tamanho? Não, Fer, eu não estava acreditando nem focado nisso, não. Eu só estava trabalhando para as minhas pessoas, daí aconteceu. E eu achando que eu que era o esperto do roll-up. O mestre do roll-up apodrecendo no 15K. A anta que não sabe calcular roll-up. Segundo mês de 30K. Então qual que é a moral da história? E qual que é a moral da história, gente? A minha mentalidade é perfeita para calcular roll-up, mas a dele é perfeita para abrir 30K, entendeu? Então, você não precisa ser bom em tudo aqui, não. Você só tem que ter uma mentalidade ajustada para seguir crescendo. E o Vinícius, eu já tenho uma quietinha com ele já, porque meu primeiro evento, eu como convidado, ele era o VIP. Há 10 anos atrás, ele era guest e ganhava R$6.000 por mês. Esse mês, acho que o cheque dele vai para R$200.000. Não é? Mas ganhava R$6.000 há 10 anos atrás. Eu fiquei doido com a história do cara. Ele gravou um CD, ele fez um workshop para as pessoas, ele falou sobre a administração financeira e alguém gravou. E quando viu, já foi parar no YouTube. E o Brasil inteiro está ouvindo o CD do cara. E esse CD deveria ser vendido por R$1.000 para qualquer comerciante de fora. Porque se a pessoa gravar o que tem nesse CD, nunca mais ela é pobre na vida, nem se ela ficar de joelho pedindo para ser pobre, o Papai do Céu não deixa. Está aí o CD, ó. Hã? Por isso que tem gente que não vai comprar credencial. Tinha que falar, compra credencial, paga mais R$100 e leva o CD. Você descobriu que empresta aqui, é fazer o teste.
Menino.
Sempre. Na hora certa você vai chegar. Então a pergunta é, ô Cleverson, eu estou há tantos anos na Herbalife, eu não troco meu PIN. Por quê? Porque não é a hora certa. Entenda isso e respeita isso. Por que que você não desrespeita, por exemplo, a lei da natureza? Por que que você não joga uma semente hoje e vai lá amanhã colher? Você não é bobo, você entende que precisa de um período para cuidar da semente, para depois você colher os frutos, verdade ou não? Enquanto não chegou para você, é porque ainda não está pronto para colher fruto. Tem que esperar. Tem que seguir plantando mais e cuidando das sementes já plantadas. Está claro isso? Cada pessoa que você traz é uma semente. Cuida dela e siga plantando novas sementes. E na hora certa tudo vai acontecer. Mas eu acho que está demorando muito. Mas a vontade de Deus é diferente da vontade do homem. Deus sabe de verdade quando você está preparado para a colheita. Você não sabe. Tem sentido isso ou não? Não é? Você não sabe. Deus sabe. Então quando você faz o suficiente por merecer, Papai do Céu fala, agora está na hora. E aí o dia que chega, você descobre que não foi nem um dia mais, nem um dia menos. Foi no dia certo. Tudo bem? Perguntaram para o Silvio Santos. Silvio Santos morreu mesmo? É verdade ou é mentira? Não, é sério. Rolou um boato na internet que o Silvio Santos tinha falecido. É mentira, né? É, assim ninguém sabe, é mentira. Não, eu estava no avião, disse no Facebook, alguém colocou que o Silvio Santos tinha falecido. É mentira. Quem acha que ele está vivo, levanta a mão. É, mentira. Não tem como, todo mundo, né? Você vê, né, rapaz? De rico, o povo mente que morreu. De pobre, ninguém mente uma coisa dessa. Porque não importa para ninguém. Não é verdade? Você acha que alguém ia botar no Facebook? Seu João da esquina aqui de casa morreu. Ah, aí é mentira. Ia ter um comentário e um curtir. Agora mentiu lá do Rio, lá tem 10 milhões de comentários, papai. E o Silvio Santos não tem Facebook? Não pode responder, né? Está vivo ou não está morto? Perguntaram para o Silvio Santos. Silvio Santos, como você conseguiu ser tão bem sucedido na vida tendo como inimiga número um da sua vida a Rede Globo. Quem é que acha que seria fácil crescer na vida tendo como a principal concorrente sua Rede Globo? É complicado, verdade ou não? O cara é um herói, é ou não é? Sabe o que ele respondeu? Nunca na minha vida eu competi com a Rede Globo. Eu jamais teria prepotência de acreditar que um dia eu seria capaz de competir com a Rede Globo. A Rede Globo é imbatível. Está no YouTube, pode pesquisar lá, Silvio Santos, vocês vão ver perguntas do Silvio Santos. Ela é imbatível. Só com muita prepotência alguém ia querer isso. Jamais. Eu sempre entendi que nunca eu seria capaz de chegar aos pés da Rede Globo. Mas eu não vim no mundo para brigar com a Rede Globo, eu vim no mundo para vencer na vida. E como eu nunca me concentrei na Rede Globo e sempre me concentrei em me melhorar, eu me tornei uma pessoa de sucesso. Que coisa profunda um negócio desse. Tem gente aqui que quer ser mais do que o outro. Tem pessoas que ficam assim, ah, não acredito que o cara abriu o guete, agora eu vou abrir também. Meu amigo, larga de ser ponto. A conversa é de você com você. A conversa não é de você com o vizinho. Quando você está preocupado com o próximo, você está dando força para o próximo. Você está diminuindo a sua força. Não é? O segredo não é brincar com a Globo, o segredo é ser campeão também. O que é que tem seu número 100 mil do mundo da Herbalife ganhando 300 mil por mês? Quem gostaria de ser um derrotado da Herbalife, número 100 mil da lista ganhando 300 mil por mês? Olha que coisa boa de se perder. Quem gostaria de ganhar 1 milhão por mês na Herbalife e descobrir que nunca na sua vida você vai conseguir ser o número 1 do mundo? Eu. Eu ia ficar triste, mas ia passar rápido a tristeza. Sabe por quê, gente? Depois de uma quantia de dinheiro que você ganha, não importa mais o quanto ganha. Tudo que um rico compra, você compra também. Estão entendendo ou não? Um rico de 1 milhão de reais por mês compra, e um pobre de 100 mil por mês compra o mesmo. Demora uns meizinhos a mais. Mas compra. Estão entendendo ou não? Não tem bom. Ou vocês acham que quem tem iate em Angra dos Reis é só rico de 1 milhão? O de 100 mil não tem? Tem. Só que um de 1 milhão pode ter umas fazendinhas a mais, um negocinho a mais, mas o iatezinho dos dois está lá, aparelho. Um pode ser à vista, outro umas parcelinhas. Né? Mas está lá o iate. Nas lojas que o rico de 1 milhão vai, o de 100 mil vai também. Estão entendendo isso ou não? Não estou dizendo que isso é a coisa mais importante da vida, mas eu estou dizendo que depois de uma quantia de dinheiro já não é mais dinheiro o negócio. Aí é desafio. Aí são outros motivos que te movem. Está claro isso? Não é? Qual a diferença de quem ganha 50 mil por mês para quem ganha 100 mil por mês? O dobro. Não é? A diferença é que ganha o dobro. Mas você acredita que provavelmente a mulher dos dois vão estar com as bolsas parecidas? Vão ou vão? E elas vão se encontrar em umas lojas parecidas? E os filhos dos dois vão estar estudando em colégio mais ou menos igual? E tem até chance dos filhos casar? Um com o outro? Tem ou não tem? Também tem chance de um pobre sem vergonha pegar a filha da gente. Né? Eu já peguei uma vez. Né? Aí a única coisa que ele tem que é torcer para aumentar a data dele há 1 ano. Né? Porque quando eu casei eu tinha uma DT 180.
Nossa.
Meu sogro me... saiu no burro comigo, agora eu tenho um Porsche, mas ele gostando de mim. Pensa num genro que é querido lá, né? Eu. Mas não foi assim com a DT. Ela é a rica da história. É. Eu que dei o golpe. O golpista fui eu. Foi duas coisas que me chamou a atenção. Uma, o dinheiro da família dela. A outra, não posso falar. A bunda, vai. Um dia eu falei para minha esposa assim, mas você é burro, hein, Alessandra? Ela falou, por que você casou comigo? Eu falei, sua bunda, cara, eu sou sério. Ele tornou ele com uma vale, não fiz um teste de QI para casar com você. Eu vi sua bunda, gostei, falei, vou casar com essa mulher. A diferença é que uns é sincero e fala, os outros não tem coragem de falar, né? Negligência. pega a inteligência. Eu falei, olha que a bunda caiu. Eu falei, o amor vai embora.
Vai malhar, vai malhar, vai malhar.
É que o clitóris da mulher é no ouvido. O do homem é no olho. É sério. É sério, pô. Aqui todo mundo, não importa, vocês fazem amor de vez em quando, vai? Só tem adulto que pode falar. Tá com ouvido, menino? Você é criança ainda. Já tá namorando faz tempo. Ô, judiação. Ele fala na velocidade que o pai fala? Não, né? Fala. Por isso que ele namora, não entendeu nada, falou, deve ser bom o que ele está falando. Eu com a Porsche, peguei o Gil Santos, botei no meu carro, andei a 260 por hora com ele. E para entender o que ele estava falando. Mas é sério, a mulher, ela se impacta pelo que entra dentro do ouvido. O homem pelo olho. Verdade ou não? Os homens olham uma mulher que ele acha bonita, porque beleza cada um acha de um jeito, ele acha que é bonita, ele se encanta. A mulher não é que ela despreza a beleza, não é isso. Mas não é a parte que ela mais valoriza do homem. Está claro isso? A mulher, se o cara não é agradável, se ele não tem um papo bom, se ele não é um cara... Pelo menos no dia que namora, faz uma propaganda que é bom o cara, né? Se ele não é gentil, tarará, a mulher não se encanta por ele. Não é? Depois ela pode descobrir que era uma mentira, que era uma armação, que ela pegou o gato por lebre, né? Mas você também pode ser que descubra que você também olhou errado. Mas no final é tudo se completa.
É o Bundex.
Hã?
Bundex.
É, no final tudo se completa. Então, por que é comprovado que a mulher, o negócio dela é no ouvido? Tanto de homem feio que tem casado com mulher bonita. É só você olhar. Os homens, quando vê uma mulher bonita com uma muito feia, o que, que a gente fala? Como que ele conseguiu isso? Não é assim? Ele fica revoltado. Mas tem que respeitar o cara é bom. O cara é bom de conversa. Esse é um cara bom para recrutar para a balada. Então, toda vez que você vê homem feio com mulher bonita, você fala, é sua esposa? É, eu tenho uma oportunidade incrível. Quem aqui na sala é homem feio casado com mulher bonita? Levanta a mão. Se a sua está na sala, levanta de qualquer jeito. É a melhor característica de homem para Herbalife. O feio casado com mulher bonita. Porque o cara é bom no recrutamento. Esse aí é tiro certo. Esses são os que vem a Disney mais fácil, sabe? Esses fazem as pedras mais fácil. Né? Bom, gente, então para finalizar, eu quero falar só de mais duas coisas. Número um. Faz uma régua aí no seu caderno. Ele é duro. Escreve isso aí, ó. Se você quiser, claro. Isso aqui é para a sua vida. Não é para a Herbalife. É para a sua vida. Se a Herbalife faz parte da sua vida, também serve para a Herbalife. Ok? O ser humano, normalmente, ele vem para o mundo com a mentalidade zerada. Recebe já algumas informações, já desde da sua formação, na barriga da mãe. Verdade ou não? Lá do útero. Mas, zero. Imaginemos todos nós que nós chegamos para a vida com zero. Como se fosse um computador que ele está vazio de informação. Ok? À medida que nós vamos crescendo, vão colocando coisas dentro da nossa cabeça. Alguns recebem coisas, estímulos positivos, outros negativos. Uns, às vezes positivos, às vezes negativos, outros muito mais negativos do que positivos, e outros muito mais positivos do que negativos. Está claro isso? O que que normalmente, quem nasceu em família pobre, ouve nos seus primeiros 7 anos de vida, que é onde forma a sua personalidade. Hã? Ouvem coisas negativas. Como? Não faz isso, não faz aquilo, não atravessa a rua, você vai ser atropelado, não pega a faca, você vai ser cortado. Não liga a televisão, você vai apanhar. Não faz isso, chega atrasado na escola, apanha, se faltar, apanha, se não sei o que, se é burro. Não é assim? Teimoso, burro, anda, eu te falei que ia dar errado. Sua mula, faz de novo, te arrependo. E é assim, jumento que fala jumento. Não é? Hã? Vou lhe matar. Então assim, não pega o copo de vidro que quebra. O que tem de pai que fala, segura o copo com as duas mãos. Não é? A sua mentalidade é que quebra o copo, não é a mão do seu filho que derruba o copo. É uma mentalidade derrotista, só que é inconsciente. Nós não fazemos isso de caso pensado. Está claro isso? O que você deveria fazer? Acreditar que não vai acontecer nada. Ah, Cleves, quer dizer que eu vejo ele atravessando a rua e eu vou dormir porque eu acredito que o carro não vai atropelar. Não, não é isso. Mas é tentar ser o menos negativo possível. E se o copo quebra? O que faz?
Junta.
Limpa, tira o guri de lá para não cortar os pés e o outro
copo.
Não é? Quando um copo quebra, normalmente essa criança é aterrorizada pelos pais. Criança não sabe o que é dor. Criança não sabe o que é dor. Aquela criança que está lá atrás não sabe o que é dor. Nós não nascemos com essa informação. Está claro isso? À medida que vai crescendo, os pais vão explicando o que é dor. Coisas que não deveria explicar. Mas como aprendeu, passa para frente. Criança leva um tombo, ela não chora. Ela olha para os pais. A cara feia dos pais assusta a criança, ela chora. Porque a criança é acostumada com a cara bonita dos pais, olhando para ela. Pais sorrindo, alegres. Vem aqui, meu filho, dá um abraço no pai, dá um abraço na mãe, dá um beijo, te amo. Quando ele cai, imediatamente ele olha para o porto seguro dele. O porto seguro de uma criança é o pai ou a mãe. Verdade ou não? Quando o porto seguro está inseguro, a criança chora, porque se assusta. Não é acostumado a ver aquela cara feia do pai. A criança cai, o que a gente faz? Aí, como é que vai assustar? Um monstro. Procurou o pai e achou um monstro? Estão entendendo isso ou não? Não? Então nós, à medida que os nossos filhos vão crescendo, nós vamos condicionando eles ao quê? A descobrir que é difícil, que é complicado, que corta, que cai, que machuca, que leva tiro, que morre, que atropela, que é uma anta, que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro não cai do céu, que na vida tudo é sofrido. O pai, você não sabe o que o pai sofreu para conseguir esse carro. Putz, se eu soubesse, a gente tinha nascido em outro pai. Né? Como que eu fui sorteado com um pai ruim desse? Né? Nem para eu catar um pai e falar, filho, carro é moleza. Esse é o espírito de um pai ruim. Pai é moleza, o carro é moleza de se comprar. Qualquer cara trabalhador, estudioso, dedicado, comprometido, compra o carro que quer na vida. Olha que informação boa para dar para um filho. Os filhos da Herbalife, quem tem mais tempo de negócio, já não pensa maior? Porque nós estamos aprendendo aqui, nós estamos passando para adiante. É ou não é? Ô pai, meu sonho é navio. Filho, leva lá, nós vamos de navio todo ano. Olha que informação boa. Aí ele chega na escola e fala, nós vamos para navio todo ano. Os filhos, mentira. Porque na casa deles não tem navio todo ano. Lá o barco afunda todo ano. Estamos entendidos nisso, gente? Então, tem pessoas que chegaram para a Herbalife, com uma nota negativa. Você chegou para a Herbalife com uma mentalidade menos 7. Não importa que a letra é feia, tá? Só. Menos 7. O que que vai ter que acontecer com a sua mentalidade para você começar a prestar? Nós vamos ter que trabalhar a sua cabeça? Até você zerar. E às vezes vai te custar 2 anos. Às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5. Às vezes 10. Outro vez, mas será que minha cabeça está tão podre assim? Seus resultados é que vão te responder isso, não sou eu. Eu não posso ter a prepotência de te prejulgar. Está claro isso? Os seus resultados dizem quanto você chegou estragado ou não aqui. Cleber, se eu posso encurtar o tempo, eu posso arrumar mais rápido a minha cabeça? Pode. Como? Dá nota 10 para aprender e dá nota 0 para cachaça, para festa, para farra, para televisão, para preguiça. Dá nota 0 para falta de atitude, dá nota 0 para não se arrumar direito, dá nota 0 para chegar atrasado, dá nota 10 para chegar no horário, dá nota 10 para anotar as coisas, dá nota 10 para usar produto com disciplina, dá nota 10 para ler um livro e dá nota 0 para assistir uma novela. Aí você encurta o tempo. Cada ação positiva que você move aqui dentro te aproxima do PIN de presidente. Cada ação negativa que você move aqui dentro te afasta do PIN. Tudo bem? Vocês ouvindo tudo que vocês ouviram de mim, você acredita que ser presidente da Herbalife é acessível a qualquer pessoa, independente de credo, de raça, de qualquer coisa? É ou não é? Porque nós não estamos falando aqui do mais bonito, do mais feio, nada. Nós estamos falando do mais obediente, do mais ensinável, do mais determinado, do mais comprometido. Estão entendendo isso ou não? Então não importa quem você é. Cleverson, eu não sei nem falar em público. Ninguém te perguntou isso quando você assinou o kit. Nós queremos saber qual é a sua atitude e o seu comportamento, porque isso é que vai definir o seu destino. Está claro? Sua atitude e o seu comportamento define o seu destino. Quando você zerar a sua cabeça, tirar todo o lixo mental que foi colocado ao longo dos anos, agora sim vai sobrar espaço no seu HD, na sua CPU, para começar a colocar coisas que te levam à prosperidade. Quem acredita que está certo isso? Vai assim. Não. Essa é a chave para te tirar de onde você está e fazer você se tornar presidente da Herbalife. Tudo bem? E quem está aqui, ó, mais 3, é Cat. Quem está mais 7, é milionário. E por que eu não vou para 10? Porque você parou. Como é que vai para o carro voltar a andar? Bota combustível nele. Coloca as informações corretas de novo. Começa a pôr em prática o que você fazia antes, que te levou ao pingo que você está e que você deixou de fazer. Não é? Quando você estava em qualificação, você falava com 100 pessoas por dia. Acabou a qualificação, fala com uma mal e porcamente. O que te faz acreditar que deixando de fazer o que você fez que deu certo, vai continuar crescendo? Impossível isso. Ok? E por último, você precisa dar valor para um negócio chamado sistema. Sistema não é dos milionários. Eles só são os burros de carga que faz essa engrenagem funcionar. Eu não vim aqui por vocês, eu vim aqui por eles. Vocês não têm condições de me trazer aqui. Em espécie alguma. Não tem nenhuma pessoa nessa sala que se me implorar de joelho para vir aqui fazer um evento para você, eu venho. Nenhum. Nem o Marco ali, que é meu amigo das antigas, né, Marco? Esse cara aí, ó, Marco Mack. Meu amigo de, sei lá, quantos anos, Marco? Quase 8, 9, 10, né? 10 anos. Ele e a família dele toda. Ninguém me traz aqui. Tá claro? A não ser quem tem coisa que me interessa. No que se diz respeito ao negócio. Tá claro? Por enquanto, aqui, quantos milionários tem na sala? Só tem 2 contratos que faz eu vir aqui. Não tem mais nenhum. Ok? E eu troco mano a mano, viu? Não é assim, 15K, tem que ser 7K, tem que ir 2 vezes. Não é assim. É um ser humano fazendo troca com outro. Porque hoje eu sou 15, amanhã pode ser eles 20 e eu 15. Tá claro? Eu posso ser o rei da teoria e não estar colocando em prática o que eu estou te ensinando aqui. Eles anotam tudo, daqui a pouco é 20K. Eu falei, o que vocês fizeram? Aquilo. Eu falei, agora cala a boca, Cleber. Você senta aí que eu vou te ensinar, ô, sua anta. Né? Aí eles vão lavar a alma e eu vou ficar feliz. Vou anotar tudo. Estão entendendo, gente? O Vinícius, eu virei presidente 2 anos antes que ele. Ele era head, eu era convidado. Eu virei presidente, custaram mais 2 anos para depois ele ser presidente. Só que daí ele virou 15K, 20K e eu era presidente. Vocês estão entendendo que não tem nada a ver? Que a posição que nós estamos hoje é circunstancial. Agora ele está em qualificação para 30. Eu estou 15. 2 degraus de novo de distância, né? Mas não pode rir de mim. Porque pode ser que se ele parar de cuidar dele e começar a rir de mim, fecha o olho e abre o olho. Né? Estão entendendo? Só que o cara naquela posição respeita todo mundo, não ri de mais ninguém. Só está lá onde está, porque é um cara que é uma mente a ser estudada. É uma mente a ser seguida. Eu sempre posto na próxima do Vinícius, eu estou. Todo lugar que ele fala para eu ir de VIP, não tem troca. Pediu, eu obedeço. Porque ele está me fazendo um favor. Ficar perto dele, eu fico mais forte. Está claro isso? Se o Wendel vai voltar aqui,
louco.
Ninguém não vai segurar ele. Vai ter que pôr camisa de força. Porque pegar o Vinícius em qualificação e ele ficar 3 dias com o cara, vai morrer. Então nós temos que dar valor no negócio chamado sistema. Presta atenção no que eu vou te falar. Quem cresce mais rápido nesse negócio, claro que tudo isso que eu falei é importante, mas quem cresce mais rápido não é quem tem mais teoria. É quem fala menos com mais pessoas. Quem tem mais gente dentro da sala hoje vai tirar mais proveito do que quem tem menos. Está claro isso? Não é para ficar triste quem tem menos, porque a pessoa mais importante você já trouxe, que foi você. Você pode hoje não ter ninguém, mas sair daqui preparado para ter muita gente daqui para frente. Está claro isso? Então não fica triste se hoje não ter ninguém. Mas quem tem gente vai tirar mais proveito. Vocês concordam comigo? Então a chave é ter pessoas. E quando a gente pergunta para as pessoas, quantas pessoas vocês gostariam de ter novas no próximo STS? A resposta de todos é 10, 5, 15, 20. A pessoa não pega nem os convites dela. Para de ser bobo e acreditar que nossa função na vida é vender essas porcarias desses convites. Você sabe por que nós não damos gratuitamente os convites para as pessoas? Só porque é do ser humano não valorizar o que é gratuito. Só. Porque se eles valorizassem, eu tenho dinheiro, eu pago 4 STS por mês de graça. E não faz nem cócega no meu cheque. Estão entendendo isso ou não? Cleber, se você não faz cócega no seu cheque, você não dá de graça? Porque não funciona. Porque se funcionasse, nenhum STS seria cobrado no Brasil. Porque dinheiro é o que mais o presidente tem. Ah, acho que esse cara está ganhando dinheiro com o sistema. Para de ser tonto. Sai da Herbalife para você não dar dinheiro para eles e volta daqui 10 anos para você ver onde é que eles estão e onde é que você está. Estão entendendo, gente? Eu comprei 100 convites de STS no meu primeiro STS. Eu dei gratuitamente para 100 pessoas. Foram 28 pessoas, 11 viraram supervisoras. Eu fiz 44 mil pontos de volume pessoal, fui distribuidor número 1 do Brasil. E de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Desses 11 supervisores, 3 são da equipe de milionário, 4 são Getty, 1 equipe mundial e o resto desistiu. E dos 6 milhões que a Herbalife já me pagou, pelo menos 3 milhões vieram dessas pessoas. Está claro isso? Não é para você fazer isso. Eu só estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu não tinha dinheiro, mas eu era cheio de atitude. Tudo bem? E o foco esse mês é você se qualificar 5 mil pontos de volume para ganhar 5 mil de bônus e abrir qualificação para a equipe mundial ativa e cumprir a etapa mais delicada de se cumprir, que é fazer os 10 mil de volume pessoal. Está claro isso?
Show.
Quem já faz 2.500 pontos normalmente? Faz assim. Então você, eu te aconselho a não aceitar não fazer 5. Ah, Clécio, mas eu não gosto de pressão. Não gosta de pressão, vira peão dos outros a vida inteira. Aqui não é lugar para peão. Aqui é lugar para quem quer ser grande. Quem quer ser grande tem que amar pressão. Está claro isso? Ah, mas se eu me endividar com o produto... Quem tem produto não é proibido ter dívida. Quem tem produto tem que trabalhar dobrado. E ganhar mais dinheiro e crescer. Está claro? Quem já faz 2,5, seu ativo esse mês é 5. Ah, mas não concordo com você. Por isso que você está onde você está. E quem não faz 2,5, precisa trabalhar para dar o seu máximo e tentar pelo menos um mês nesse ano fazer 5. Por quê? Você paga o preço caríssimo por uma qualificação, mas você pode desfrutar dela pro resto da vida. Você sofre por um mês, que não é sofrimento, mas faça de conta que você acha que isso é sofrimento. Você paga a conta um mês, cara, e desfruta pro resto da vida. Tá claro isso? Ok? Promoção serve para você pagar uma conta em um mês, mas desfrutar pro resto da vida. Eu trabalhei como um camelo para ganhar uma férias para Bahamas, que era 130 mil pontos de volume pessoal em um ano. Uma média de 11.300 pontos por mês de volume pessoal. Eu paguei um preço caríssimo, mas para o resto da minha vida, aquelas fotos de Bahamas estão na minha história, inspirando pessoas. Está claro isso? Eu me matei por um curto espaço de tempo, e agora eu desfruto dessa conquista para sempre. Já se passaram 2 anos e eu sigo beijando o golfinho. Tudo bem? Não é? Você vai agora fazer a sua etapa para a equipe mundial ativo e você vai receber nível de treinamento diferenciado. E aqui na sala a gente descobre quem é a tropa de elite para quem tem os pins de equipe mundial ativo. Não quer dizer que você que não tem não presta, mas os outros prestam mais do que você. E dá foco. E quem está em qualificação para caneta e para o brinco? Se fosse um brinco de bijuteria e uma caneta BIC, você deveria ter aberto a qualificação também, porque o prêmio não vale nada em relação a quanto você sai fortalecido de uma conquista dessa. Fechado? Hoje à tarde vai ser incrível. Eu vou dar meu máximo aqui pelos convidados de vocês. Obrigado pela atenção. Tomara que vocês tenham absorvido coisas importantes para a vida de vocês. Me desculpe por não ficar aqui na sala agora no evento, mas eu vou descansar um pouquinho porque eu não dormi à noite. Mas à tarde eu estou aqui com vocês. Grande abraço, pessoal. Obrigado pela atenção. Gratidão, reconhecimento do jeito que tem que ser membro da equipe de presidentes, 15 cada um.